se vai chegar mais reforços ou não, porque a situação não está boa, não. Londrina precisa de mais 25 pontos no segundo turno, tá bom, Matheus?
Tá bom, Fiore Luiz, já você fala mais sobre o jogo, sobre o Londrina, domingo tem Novo Horizontino, começo do segundo turno, 12:00, Vanderlei Rodrigues, boa tarde.
Um abraço para você, Matheus, boa tarde os amigos da bancada nessa quinta-feira. O Londrina, ele se aproximou daquilo que nós imaginávamos aqui, né? Na bancada, de chegar a 20 a 21 pontos no fechamento desse primeiro turno, e baseado nessa linha do Fiore, poderia ter alcançado algo maior no fechamento dessa primeira fase do Campeonato Brasileiro, onde Fiore cita de 9 a conquista apenas de 2 pontos, sobretudo aqui no estádio Vitorino Gonçalves Dias, né? Contra a equipe do Botafogo, porque o empate contra o América é o último colocado, mas você imagine um time que está asfixiado, brigando, jogando na sua casa e precisando se reencontrar dentro do campeonato. Então, o empate também acho que dá para compreender. E até ontem também, por mais que estivemos abaixo da linha da pobreza de qualidade técnica de futebol apresentado tanto por Londrina quanto pela equipe do Náutico, e muito disso, de acordo até com a opinião do Camargo, questão gramado. Agora, olhando para o futuro, o que o Londrina precisa fazer? Eu acho que passou, já ficou lá. A gente precisa projetar e olhar para o horizonte, né? E nortear o quê? Nortear o Londrina aí, Matheus, com a necessidade no mínimo de 7 vitórias na volta do Campeonato Brasileiro. E aí, você conseguir buscar pelo menos de 4 empates fora de casa. A gente chegaria a 21 pontos com mais alguns empates aí, mais 4 empates, 21, chegaria a 25, a 26 pontos, com mais 44 ainda respirando com perigo e um ponto de interrogação. E aí 45 para cima, já com possibilidade garantida de manutenção para o ano que vem. O negócio é isso. Esse é o projeto. Esse é o nosso campeonato a partir de agora, Matheus.
Tá certo, Vanderlei Rodrigues. Você procura qualidade e conveniência? Então vá ao posto São Gabriel, Guaporé 469, esquina com o Amapá. No posto São Gabriel, você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas, acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. E tem promoção, hein? Aproveite! 20 centavos de desconto por litro para quem pagar no débito, no Pix ou no dinheiro. Posto São Gabriel, portas abertas para você na Guaporé 469. O jogo de ontem foi disputado debaixo de muita chuva, gramado realmente molhado, encharcado, ruim, mas claro, isso aí é problema para os dois times. O Matheus Camargo até já destacou na sua primeira participação. Mas agora, outro ponto que o Matheus tocou e que eu concordo, e eu acho que os companheiros também, é que chegou o momento do Micali dá uma transformada nesse time, colocar realmente quem tem mais laranja para vender, como se diz na gíria, para tocar o time. Nino Paraíba, Gilberto tem que entrar em forma, outro, o Wallace não pode ficar fora do time, tem que dar mais força, mais experiência para começar esse segundo turno, né, Matheus Camargo?
Ah, eu acho que é por aí, o Matheus, especialmente os três nomes aqui que eu falei, o Wallace precisa voltar pro Londrina. E eu entendo que o Wallace fez aquele elogio, né, pro Iago Lincoln e tudo mais. Primeiro que eu acho que o Caio é melhor que o Iago Lincoln, né? Eu já falei isso aqui várias vezes, o Caio pra mim nunca cometeu falhas como o Iago Lincoln comete, ontem o pênalti que o Iago Lincoln comete é algo inacreditável, é algo assim, de jogador que tava desconexo com o jogo, né? Inacreditável o que faz o Iago Lincoln ontem no pênalti que comete diante do Náutico. Mas enfim, eu já acho o Caio melhor. Agora, você tendo o Gabriel Lacerda, que tá fazendo gols, que é um cara mais experiente, você volta com o Wallace na vaga do Iago Lincoln. Parece que o Londrina precisa manter alguns jogadores do time, eu não consigo entender. Então o Wallace precisa voltar agora pro time do Londrina. Ele é o melhor zagueiro que o Londrina tem, ele é o melhor primeiro volante que o Londrina tem. Talvez o melhor jogador que o Londrina tem hoje é o Lucas Marques. E aí tem a questão do Lucas Marques. Ontem o Rogério Micali falou que o Lucas Marques estava lesionado, mas foi pro jogo. E aí eu falo, se ele está lesionado, ele não tem que ir pro jogo. E se ele entrou, pra mim, ele não está lesionado, né? Então a gente tem um paradoxo nessa questão. E o Gilberto é o grande ponto de todo o torcedor, né? Você não tem o Bruno Santos, você tem que ter um 9 que consiga corresponder. E aí eu vou defender, entre muitas aspas, o Gilberto. Não conheço o Gilberto, nunca falei com o Gilberto, mas o Gilberto só entra na ruim, né? Ele só entra com 15 do segundo tempo, com o time todo desconjuntado e precisando desesperadamente de alguma coisa. O Gilberto nunca entra no Londrina com o time preparado pra ele, né? Com o time ajustado, entrosado, com o time entrosado pra ele. Ele só entra pra tentar resolver. Ele nunca consegue jogar, de fato, com os companheiros entrosados com ele. Então, eu acho que o Micalli tem que fazer o time com base nesses três caras. Wallace, Lucas Marques e Gilberto. Porque são os três caras, como você falou, canchados, rodados, identificados, especialmente o Wallace e Lucas Marques, são os líderes, os capitães do time. E aí, com todo respeito, alguns jogadores do Londrina hoje não podem ser mantidos por falta de merecimento no time mesmo. O Iago Lincoln comete uma falha bizonha, o João Tavares é um cara que tecnicamente não consegue contribuir, e o Pablo Diego, acho que todo torcedor tá vendo que não consegue render.
Escuta, tá faltando três jogos, e o Pablo Diego, rapaz, impressionante a qualidade dele, né? Então, assim, a falta, né? A falta de qualidade no Pablo Thiago. A gente teve um Pablo outro dia aí, que esse era, arrebentava tudo lá no ataque. E agora você vê, corre pra não chegar, corre de calçadinhas, com a mão no bolso na subida, essa é a impressão que dá em alguns momentos.
A verdade é o seguinte, né, Vanderlei, Camargo, Matheus, o Londrina tem um teto salarial. A gente nunca vai esperar que o Londrina vai trazer o Giancarlo, aquele meia lá do Náutico. Nossa,
todo mundo
que vai
tem um
trazer
baita
o Bosquilha do Operário. Nunca nós vamos pensar isso, porque o teto é esse aí. E dentro desse teto, chega jogadores que eu posso estar enganado, não vão resolver. Nem Pablo, nem Raí Nascimento, com todo o respeito, eu vou pedir desculpa no ar se der tudo certo. Agora, com relação ao Gilberto, é preciso uma definição da comissão técnica. Aguenta 90 minutos? Não aguenta 90 minutos? Como é que faz? Ele é o único que pode resolver esse problema do ataque. Quem mais tem? Fala para mim.
Não tem. Agora eu faço uma pergunta, o Giovani, né?
Chegou machucado.
Chegou, a fala que se machucou no treinamento, mas chegou machucado pra se recuperar aqui?
É, ele machucou no treinamento, até pra ser justo, o Micalli disse que o Giovani chegou e machucou no primeiro treino, né? E aí é algo, é claro que na conta do azar, ok, e o Micalli tava bem bravo quando ele falou sobre essa questão do Giovani. Agora, é uma contratação que realmente vai chegar e não vai jogar. E o Micalli falou também pra tirar o dele da reta. Ele tá certo, né? Porque aí ele falou, ó, só pra explicar, não vou utilizar o Giovani porque chega machucado. E aí eu tô com o Fiori nesse ponto aí realmente, né? Nessa questão da busca por atletas. O Londrina tinha o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, talvez o melhor jogador da Série B, que era o Bruno Santos. O cara resolvia todos os jogos, né? E aí a gente começa a pensar, pô, será que era o Bruno Santos realmente o grande ponto do Londrina e não realmente a organização? Porque o Bruno tava iluminado. O Iago Teles, muita gente questiona. Gente, é só olhar pro ataque do Londrina hoje. O Iago Teles era outro passo à frente em relação aos que estão jogando. Então o Londrina perde seus dois principais atacantes. E o Londrina não consegue repor. Primeiro porque você não contrata gols, eu já falei. O Londrina não consegue financeiramente contratar gols como tinha o Bruno Santos, que não era tão caro e fazia tantos gols. Então pra ter isso você não vai ter. Você não vai tirar um jogador empregado de uma equipe, pagar uma multa como o Mirassol veio e pagou no Londrina. E o Iago Teles, que é um atacante que já estava aqui, identificado, sabia o sistema, você não vai ter agora, né? E aí o Londrina foi buscar jogadores mais canchados. E aí a gente tem que falar de Pablo Diego, né? Raí Nascimento, jogou no Bahia. Mas esses caras não vão resolver, porque não é da característica deles. O Londrina contratou mal. E aí eu vou chegar no terceiro nome que eu tenho falado. O Londrina contratou um atacante que está para chegar, que estava vivendo com problemas físicos, que fez 16 gols nos últimos 6 anos, e que disse em entrevista recente que não tinha mais mercado, por isso estava na Ponte Preta, que é o William Potker. Então assim, beleza, o William Potker já fez muito gol na vida. O William Potker fez o mesmo, aliás, o William Potker fez o mesmo número de gols do que o Bruno Santos em 6 meses. O Bruno Santos fez mais gols que o William Potker em 6 meses do que o William Potker nos últimos 6 anos. Então, pra mim, o Londrina está indo mal ao mercado, e não é nem questão de dinheiro, porque aí eu tenho que falar um negócio. O Londrina tem um discurso de tem 4, 5, 6 mil jogadores monitorados, e a solução pro Londrina é um jogador que disse há 2 meses que não tinha mercado, que é o William Potker. Pô, como disse o Fiori, posso estar enganado e eu quero muito estar errado. Quero que ele chegue aqui e faça 3, 4 gols no primeiro jogo dele. Mas pra mim, o Londrina está indo mal ao mercado pra repor as saídas.
Eu posso estar errado, Matheus, e eu vou falar com, eu vou usar a mesma palavra do Fiori, posso até pedir desculpas aqui, mas a impressão é que nesse mercado da bola, às vezes tem um empresário, meu amigo empresário, fala, eu tô com centroavante aí, você tem que colocar aí pra ganhar minutagem, porque cara, não dá mais pra entender que esse Pablo aí em 3 jogos, no primeiro jogo a gente já falou. Eu falei, eu vou esperar um pouco, mas no terceiro já não dá, você vê que não dá. E a gente sabe que existe muito essa coisa de empresário no futebol, minutagem, velho mercado da Europa, enfim, a gente sabe como funciona muito bem isso aí, né, Matheus?
É, o comércio, né? Aquela história, o futebol hoje virou negócio de uma maneira muito alta, muito elevada e assim por diante. Agora, o problema do Londrina, apesar de todas as dificuldades financeiras, com um catálogo tão grande de jogadores que tem, trazer gente com mais poder de decisão. Ontem, o Londrina poderia ter vencido o jogo se tivesse mais poder de decisão, se tivesse jogadores conclusivos de jogadas e tal. Então, mas não tem. Infelizmente, quem decidia foi embora. O que o Matheus Camargo acabou de comentar. Saiu o Bruno Santos, saiu o Iago Teles, eram dois jogadores que marcavam gols com frequência. Hoje nós limitamos a quem? A Paulinho Mocelin, que não é um jogador de conclusão, não,
não
é um
tem
artilheiro.
Nenhum gol na Série B, né, Matheus?
Como é que é?
Não tem nenhum gol na Série B.
Exatamente. O Vitinho também, bom jogador, mas é limitado. Quer dizer, chegou esse Pablo Diego também, sem a característica de jogador decisivo. Talvez até, eu vou dizer uma coisa, talvez até esse Pottker possa nos fazer queimar a língua. Daqui a pouco ele entra numa maré de fazer gols aí, pelo menos já teve no passado uma condição para isso. Agora, é realmente um risco. E o pior de tudo é que tudo está acontecendo dentro de uma passividade muito grande. Quer dizer, mudou a vida do Londrina nesse aspecto. Você não tem nem ninguém na cidade para você falar alguma coisa quando passar pelo calçadão. Quer dizer, ninguém conhece ninguém, todo mundo de fora, sem aquele sentimentalismo forte que marcou o nosso futebol, né?
Ô, Matheus.
Oi?
Eu tô vendo os números aqui, né? Londrina, 5 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Agora, com relação ao ataque, em 19 jogos, marcou 27. Está aceitável. Aliás, 26 marcou o ataque do Londrina. Agora, a defesa, não. Por isso que eu sou da tese do Camargo. Ponha-se o Wallace de volta urgentemente nessa zaga. Em 19 jogos, Londrina sofreu 27 gols. É muito.
Agora, você falou do ataque. O ataque teve aquele jogo de 5-0 que fez deslanchar, mas tirando aquele jogo nas últimas partidas do Londrina, realmente faltou poder de decisão pro ataque. Então, o ataque ficou devendo também.
Só para destacar, Matheus, desde que o Bruno Santos foi embora, né, há 3 rodadas, o Londrina marcou 2 gols. Um contra o América e o outro ontem contra o Náutico. Os dois de zagueiros, né? Os dois marcados por zagueiros. Claro, teve o gol anulado do Gilberto, e aí por isso que a gente insiste na tese do Gilberto, né? Tendo o Gilberto no time, Londrina ganha potencial. Não sei se ele vai resolver, mas é um jogador que tá ali na área. Por exemplo, ontem, a 40 segundos de jogo, tem uma bola cara a cara com o goleiro, que tá o Vitinho, e o meu pressentimento é que se fosse o Gilberto, aquela bola era gol, né? E o Vitinho finaliza com tanta fraqueza que a bola não chega no gol, né? Talvez se o Gilberto tivesse naquela bola, o Londrina tivesse feito o primeiro gol do jogo. Então, desde que o Bruno foi embora, só os zagueiros marcaram gols. Um do Iago Lincoln de cabeça, em uma bola aérea cruzada pelo João Vitor, e o Gabriel Lacerda marcou ontem em uma bola cruzada pelo João Vitor. Então, assim, se existe um ponto positivo nesses últimos 3 jogos, tem nome composto, João Vitor, né? Que é o cara das bolas paradas, que é o cara com a bola no pé, deu outra assistência ontem. É isso. O que dá pra tirar desses 3 jogos é o João Vitor. O resto
não. Mas o João Vitor cobrando o Santos?
É, exatamente. Oh, não teve oportunidade Não teve oportunidade de jogar junto o João Vitor com o Bruno Santos. Então eu acho que o Londrina pode tirar alguma coisa desse jogador nas bolas aéreas, porque se o Gilberto... Eu tô falando do Gilberto, parece que é o salvador da pátria, mas é porque é o único que tem característica. Como o Sufiori. Não tem o Gilberto, não tem outro. Não tem outro pra gente citar aqui que possa substituir o Gilberto. Então é ele tentar alguma coisa.
Meio-dia e 26 em Londrina, é o bate-bola da Paiquerê, Elite Com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação. Saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda. Vamos ao nosso ouvinte aqui no Bate-Bola, a opinião do ouvinte que acompanha a nossa programação, que torce pelo Londrina Esporte Clube e que manda através do WhatsApp da Paiquerê o seu recado, Matheus Camargo.
O Oswaldo da Costa. Matheus, até quando o Micali vai insistir com o Pablo Diego? Ele é muito fraco e o seu Iago Lincoln tem que ser banco. Perdemos para nós mesmos ontem. O Gildo de Ibiporã. Infelizmente, o nosso treinador está confuso com as novas contratações. O Daniel, o Londrina errou em vender o Bruno e emprestar o Iago, estão fazendo muita falta. O Carlos Polo, o Londrina ontem não jogou nada no primeiro tempo, chamou a derrota. O Ailton Ribeiro, o medo do Londrina perder é maior que a vontade de ganhar. como o treinador deixa um jogador como o Gilberto no banco para começar jogando com perna de pau, tá falando do Pablo Diego. O Dalton de Cornélio, boa tarde a todos, eu acho que a Ponte Preta e o América não sai mais do atoleiro, esses dois já têm duas vagas para o rebaixamento. E ele pergunta sobre o Quirino, né? O Quirino foi anunciado hoje pelo Caxias, vai sair do Santa Cruz, vai ser jogador do Caxias na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, e aí minha opinião é que o Quirino não resolveria nada pro Londrina em um nível de Série B de Campeonato Brasileiro, tanto é que ele estava no banco do Santa Cruz. A Ivone Gomes, o Tubarão jogou sabendo do resultado do Ceará, então sabia que se perdesse ia ficar fora da zona. Muito triste a situação do Londrina. O Daniel mandando recado aqui, fora da zona da degola, só o CRB está reagindo. Sobra pro Ceará, se o Ceará reagir, também complica. O Avaí também tá reagindo na Série B do Campeonato Brasileiro, venceu o jogo da rodada. O Rubem, boa tarde a todos, o Rubem Dordani Moralima, eu não entendo nada de futebol, porque como um cara como aquele camisa 11 do Londrina, Pablo Diego, joga no time do Londrina? Alguém pode me explicar? Exatamente, é o Pablo Diego sendo o alvo dos torcedores aqui nesse momento. O Romildo também, o time não tem força para ganhar quando sai perdendo. A diretoria está louca para disputar a Série C. Ainda temos que aguentar o Fantasminha enchendo o saco. O Operário venceu ontem a Ponte Preta de virada.
E foi sofrimento pros caras ontem lá, hein?
Dois gols do Brandão, né? Ex-Londrina marcou os dois da Ponte Preta, o Operário virou pra 3-2. O Cleiton Martins. Matheus, boa tarde, Matheus Camargo, J. Matheus, toda a mesa. Como cada técnico tem um jogador de estimação, vai gostar assim do Pablo Diego lá longe. O cara ruim, diz aqui o Cleiton Martins. O Alexandre de Ourinhos. Ontem em Recife foi o duelo do técnico Raiz, o Hélio dos Anjos, e o técnico Modinha, o Rogério Micalli. Ganhou o mais cascudo e experiente. Uma pena para o Leque. O Francisco Borges, de Cotia, em São Paulo. Boa tarde a todos. Se o Ego Terendo estivesse no Londrina, o Londrina estaria no lugar da Ponte Preta e a Ponte Preta no lugar do Londrina. Tá aí a opinião do torcedor. O Claudenir de Sertanópolis, falando que o Londrina é muito ruim e vai voltar para a Série C, mesmo com o segundo turno inteiro para jogar aqui. O torcedor, Matheus.
Tá feito, obrigado a todos pelos recados, pelas opiniões aqui no nosso Bate-Bola. Obrigado a você que nos acompanha, que não manda seu recado, mas acompanha todos os dias a nossa programação esportiva. Nós vamos para o intervalo comercial. Na volta, vamos falar mais sobre o jogo de ontem, vamos ouvir o técnico Micalli do Londrina Esporte Clube e já falar sobre o próximo jogo. Afinal, a dinâmica é forte no campeonato. Domingo tem começo do segundo turno, tem Novo Horizontino no VGD.
Bate-Bola. O grande encontro da equipe total.
Nativas Grill, a churrascaria número 1 de Londrina e a hora certa.
Conferindo com a Paiquerê, 12:30.
Você procura um rodízio de qualidade? Na Nativas Grill Churrascaria você encontra frutos do mar, saladas diversas, pratos quentes, pista japonesa, queijos e uma excelência em carnes nobres. Nativas Grill Churrascaria, bom atendimento, bebida gelada, os melhores drinks e espaço kids. Nativas Grill Churrascaria, no almoço e no jantar, em Londrina. Faça sua reserva e siga-nos nas redes sociais. Nativas Grill, venha ser Nativas você também.
De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê, com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina.
A melhor idade merece o melhor desconto. Neste mês de julho, pessoas com mais de 60 anos assinam a Folha de Londrina por apenas 12 parcelas de R$44,90 e recebem o jornal todos os dias em casa, com as principais notícias de Londrina e região. Ligue agora, 3374-2000. Folha de Londrina, há mais de 77 anos informando você. Quer trocar seu carro por um seminovo com procedência? MK Veículos Multimarcas. São mais de 24 anos atendendo Londrina e toda a região, com milhares de clientes satisfeitos. A MK Veículos é a escolha certa para quem busca qualidade e o melhor preço. Atendimento de primeira para fazer o negócio acontecer de forma rápida e segura. MK Veículos, na Avenida JK 1587. Fone 3322-4802.
Vai querer 91,7.
A cada safra, o ano começa a girar de novo. No Sicoob tem crédito de plano para custeio, investimento e comercialização Do Pronaf ao Pronamp, com gente que entende de agro ao seu lado.
Dá uma passadinha lá na agência do Sicoob, tá uma olhada nas condições do plano safra 26, 27, estão muito boas.
O agro gira com o Sicoob.
Começou a feira de ferramentas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Furadeira e parafusadeira. A bateria com acessórios, só R$ 79,90. Moto Esmeril 350 watts, só R$ 169,90. Martelete, perfurador, bateria, 21 volts com maleta, só R$ 399,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max. Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique.
Bora pra Obra Max.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai falar sobre segurança pública em Londrina. JB Faria e Bruno Cardial recebem o delegado-chefe da Polícia Civil em Londrina, Paulo Henrique Costa, o delegado Jaime José de Souza Filho, da Delegacia de Estelionato, e o delegado Paulo Emílio Terra, da Delegacia Antitóxico, recentemente implantada em Londrina. As investigações em andamento, o atendimento ao cidadão, o combate ao tráfico de drogas e as projeções para novos investimentos. Neste sábado, às 11 horas, no Paiquerê Rádio Opinião Especial. Participe pelo WhatsApp 99994-1110 e acompanhe ao vivo pelo canal no YouTube Paiquerê 91.7.
Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus. Meio-dia e 34 em Londrina. Seguimos com o nosso bate-bola desta quinta-feira. Vamos em frente, falando mais do Londrina Esporte Clube, falando mais do jogo de ontem contra o Náutico em Recife. E eu passo a bola para você, Reinaldo Furlan.
Perfeito, Matheus. Grande abraço para você. Um abraço aos amigos que estão conosco aqui no Bate-Bola, né? Estamos de volta à Londrina. Ontem, a Paiquerê mais uma vez lado a lado com o Tubarão no Campeonato Brasileiro da Série B. Estivemos no Estádio dos Aflitos para um pouco mais de 4 mil pagantes e muita chuva. Tomei aquele banho espetacular ontem lá no gramado do Estádio dos Aflitos, mas a Paiquerê cumpriu seu papel de trazer a informação do Londrina Esporte Clube para o torcedor Alves Celeste. Né? Tubarão, infelizmente, sentiu a falta ontem de um poderio de fogo maior, né? O time teve, logo de cara, antes do primeiro minuto, uma chance espetacular para marcar, lançamento do João Vitor, e o Vitinho, infelizmente, não teve força para finalizar em gol, né? E o Londrina já poderia ter marcado seu primeiro gol no primeiro lance ofensivo da partida. Depois houve outras boas chances, também não aproveitadas. Houve também as falhas, né? Uma no primeiro, outra no segundo tempo. Falhas determinantes para os dois gols do Náutico. O Londrina chegou a descontar com o Gabriel Lacerda. E olha, Matheus, por detalhes, não empatou a partida, né? Depois do gol de empate, já na reta final do jogo, foram pelo menos três grandes oportunidades que o Londrina criou, mas não conseguiu fazer. Ontem, o time começou com o Lucas Marques, mesmo viajando no banco de reservas, né, por questão física, ele entrou apenas no intervalo da partida. O time teve Koslinski, Cauê Leonardo, o Iago Lincoln, Gabriel Lacerda e Heron, outra grande apresentação do Heron, sobretudo na parte ofensiva, por incrível que pareça, o meio-campo com o Tarek, que voltou de suspensão, João Vitor, João Tavares, Paulinho Mocelin, o ataque com Vitinho e Pablo Diego. Entrevista coletiva, o técnico Rogério Micali fez as suas considerações a respeito do resultado e também do comportamento do time.
Fizemos um primeiro tempo abaixo, o adversário soube explorar muito bem o espaço ali entre as duas linhas nossas, entre o nosso primeiro volante, com triangulações rápidas, não dando tempo de a gente fazer o balanço necessário. Vimos isso, sofremos muito, porque a marcação também ela baixou demais, a gente ainda precisa se organizar melhor nisso. Continuamos ainda um jogador faltando para fazer o zagueiro, o outro baixo, e aí a gente não consegue, a gente precisa de entrosamento para conseguir realizar isso melhor. Segundo tempo corrigimos, tiramos esse espaço, aí dominamos o jogo. Primeiro tempo, acho que foi o domínio do Náutico, né? Mereceram ali. Agora, segundo tempo, foi um domínio nosso. Eu acho que o placar foi até injusto, porque nós tivemos boas oportunidades, o goleiro fez duas grandes defesas. Acho que a gente precisa também aproveitar melhor as situações de gol que nós criamos, porque às vezes não são muitas, até pelo momento. Então, a minha análise do jogo é em cima disso, e também questiono um pouquinho alguns critérios da arbitragem, que em alguns momentos lá dentro de casa a gente é dado pênalti, não é dado pênalti pra gente, a gente vê no jogo seguinte que é o mesmo lance, é dado pênalti. Hoje o árbitro picou muito o jogo aqui, eu achei que ele poderia ter acrescentado mais minutos, alguns lances também. Bom, mas é isso.
A limitação do Lucas Marques foi justamente por questões físicas, por causa da lesão que ele teve, por isso que você segurou ele para o segundo tempo?
Sim, não era nem para ter colocado no jogo. Um campo desse, as condições que estavam, não é um campo Lucas voltar com a lesão que ele ainda tem. Mas é um cara que tem me ajudado muito, é guerreiro. Conversei com ele, falei, olha, eu preciso, vou ter que colocar. O projeto talvez não seria nem de entrar em campo, né, porque ainda sente dor, ainda está sentindo um pouco, mas ele é um cara que está sustentando, e é um cara que é necessário para a gente, porque na hora que ele entrou, deu um equilíbrio maior à equipe, sustentou, fez um jogo simples, mais efetivo, e o panorama da equipe mudou totalmente. Só que a gente tem que administrar, são vários jogadores que nós temos hoje, e nós temos que tomar um cuidado, até o nosso torcedor, a imprensa, são jogadores que vêm de um tempo muito grande parado, jogadores que estavam sem jogar às vezes no seu clube de origem, e que quando chega aqui, pela necessidade que a gente tem de colocar, de ter que lançar o jogador, a gente fica tentando escolher a melhor situação para que não aconteça nenhum tipo de lesão e a gente não perca o jogador para sequência. Então, a questão do Lucas foi essa.
Eu sou o Micali, boa noite. Luiz Fazanaro, da Betocast TV. Bom, Londrina perde um jogo após uma sequência invicta de seis jogos. Como fica a situação do Londrina para o restante do Campeonato Brasileiro da Série B? Boa noite.
Boa noite. O restante é que nós temos que ganhar. A gente tem que voltar a fazer pontos, né? Pontuar melhor. A gente ainda está muito perto ali da zona de rebaixamento. Era um jogo direto aqui com o Náutico. Mas agora nós temos um jogo em casa e pra gente não tem a questão mais da zona de baixo da tabela ou zona alta da tabela. Nós hoje acho que nós somos competitivos o suficiente para poder encarar qualquer tipo. E é com esse pensamento, essa mentalidade, que nós vamos jogar em casa agora o próximo jogo e tentar buscar. A gente tem que pontuar para fazer os pontos que a gente quer amarrar possível e sair, né, de vez da zona de rebaixamento.
Aí o Rogério Micali, né? Lamentando porque ele até imaginava que o time pudesse conquistar um resultado melhor. De qualquer forma, né, nitidamente a gente percebe que o Rogério Micali tá aguardando a chegada de uma qualificação um pouco maior, sobretudo para a parte ofensiva, porque o baque pela saída do Bruno Santos e do Iago Teles, esse baque está sendo sentido aí nas últimas três rodadas, justamente os jogos contra a América, Botafogo de Ribeirão Preto e ontem contra o Náutico, na ausência desses caras. Bom, o Londrina já volta a jogar no próximo domingo, 18:30, contra o Novo Horizontino, uma pedreira no estádio Vitorino Gonçalves Dias. O Giovanni Meurer, que foi contratado por empréstimo junto ao Coritiba, já sentiu dores musculares, né? Assim que recomeçou a treinar, já não poderá ser utilizado nesse jogo. O Thales também está entregue ao departamento médico e o Londrina tenta acelerar a chegada do William Potker e de quem sabe, né, mais algumas outras contratações para qualificar, e é preciso qualificar o elenco para a sequência da disputa da Série B. Tá bom, Matheus?
Tá bom, Reinaldo. Obrigado. 12:41. Procede a reclamação de arbitragem do Micali, Matheus Camargo?
Não, não. Inclusive, votamos a arbitragem como muito boa, né? Eu acho que, inclusive, quem poderia reclamar era o Náutico, porque o Heron era pra ser expulso, né? Na reta final do jogo. Tem uma questão de um pedido de pênalti do Londrina, não achei que foi nada.
Quem apitou, Camarguinho?
Foi o Bruno Mota Correia do Rio de Janeiro. Boa arbitragem, nada demais. Inclusive, um jogo daquele, com aquele campo alagado, era difícil demais pra apitar, porque os caras estão toda hora se pegando, se chocando. Achei boa arbitragem, não acho que procede. Acho que ontem o problema do Londrina esteve longe de ser arbitragem.
E os jogadores, né, Matheus e Camarguinho, deixaram o campo, e Fiori deixaram o campo ontem reclamando também da arbitragem, né?
O Heron falou também.
O Heron falou.
Era pra ser expulso.
E era pra ser expulso, inclusive, vocês citaram a respeito disso. Então, a reclamação do time e também do treinador.
Agora, é de se esperar mudança, Fiori Luiz, no time do Londrina, mas mudar que jeito se hoje já é quinta, não tem nada, chegou de viagem. Sexta, sábado já é véspera de jogo, domingo já tem jogo de novo. Dá para acreditar em alguma alteração mais profunda para o jogo de domingo?
É, o problema, o treinador, ele falou para ter um pouco de paciência com jogadores que estavam parados, que não sei o quê, e ele não tem outra opção a não ser escalar. O Lucas Marques nem deveria jogar com aquele tempo chuvoso e tal. Agora, esse viés de descida do Londrina é que me preocupa na reta final do primeiro turno, sabe? Porque se você tivesse vencido o América, o Botafogo, empatado com o Náutico, você entraria com muita moral, um astral alto no segundo turno. Nós vamos entrar de cabeça baixa, de espinha curvada no segundo turno, por causa dessa descida que nós tivemos no finalzinho do primeiro turno. Isso está sim me preocupando.
E é quando enfrentou, né, Fiori, o Matheus Camargo e o Vanderlei.
Baixo.
Exatamente, a parte de baixo da tabela. E agora vai começar o segundo turno, pegando, voltando aquela parte de cima, né?
Eu não vou me assustar se o Londrina fazer um belo jogo contra o Novo Horizontino e vencer. Aqui, entendeu? Futebol, esse Londrina é meio doido, entendeu? Agora a gente precisa entender que o Rogério perdeu os seus principais jogadores, né? O Bruno Santos, por exemplo, ele decidiu, cara, os últimos jogos, três jogos, foi ele que decidiu, ele que vinha buscar a bola no meio, é ele que gerava jogo, ele que criava a situação, ele que...
Ele fez sete gols em quatro jogos.
Então, né? Ele fez lances improváveis, né? E dentro desses lances improváveis, do improvável dele que gerou a vitória para o Londrina, e a gente não vê isso no elenco. E também não coloco na conta do Micali, não, tá? Pra ser sincero, porque nem sou advogado dele, mas, cara, você joga numa sexta-feira, foi isso, no sábado, sexta, aí você já tem que viajar, agora volta, fica tudo quebrado, e aí o tempo é curto, ainda bem que nessa abertura agora, você quer saber se espaço vai ser bom, esse tempo aí que ele vai ter, para treinar o time, para arrumar o time, para começar a projetar aquilo que eu falei, Matheus.
Agora,
precisa, Camarguinho, de pelo menos 5 vitórias e, no pior das hipóteses, 4 empates para a gente sobreviver na Série B.
Esse momento do Micali vai haver cobrança quanto a ele, né? Porque ele vai ter 15 dias para trabalhar. Se o time se ajustar nesse período, aí ele vai ter que ser ainda mais cobrado. Que eu acho que o problema do Rogério nos últimos jogos foi exatamente a insistência com algumas peças. E aí, nas trocas também. O Vitinho, eu acho que ele faz uma Série B abaixo do que eu esperava, tá? O Vitinho, inclusive, até pra carreira dele, ele tem que saber ser um jogador mais decisivo, tá? Pra finalizar mais, ser um jogador que olha mais pro gol, né? Um jogador que finaliza mais, porque qualidade todo mundo sabe que o Vitinho tem. Agora, ele não consegue ser decisivo. Mas, entre o Vitinho criando uma oportunidade ali pelo lado direito, driblando um ou dois, e o Pablo Diego, na situação que ele tá apresentando nos últimos 3 jogos, você não pode tirar o Vitinho no intervalo e manter o Pablo Diego. E o Rogério fez isso nos 2 últimos jogos, né? Ele tirou o Vitinho no segundo tempo contra o Botafogo e tirou o Vitinho no intervalo ontem contra o Náutico e manteve o Pablo Diego. E eu repito, eu não estou elogiando o Vitinho, porque eu acho que o Vitinho faz uma Série B abaixo do que eu esperava. Mas o Pablo Diego não está conectado com o time. Tem uma questão do Pablo Diego, que até vou entre aspas defendê-lo. Ele, além dele ser um jogador com problemas técnicos, e eu disse isso quando foi contratado, ele é um jogador que tá jogando completamente fora de posição. O Pablo Diego não é centroavante, o Pablo Diego não é ponta esquerda, o Pablo Diego já foi ala direito. Então, assim, não é um jogador que vai resolver nada. O Pablo Diego não é o substituto do Iago Teles, o Pablo Diego não é o substituto do Bruno Santos, ele é um jogador pra compor uma posição pelo lado direito. Pode ser uma contratação importante pra fazer uma outra função. Eu acho que pode ser, porque é um jogador que jogou várias Série B. Agora, não é um atleta pra fazer a função do Bruno, nem do Iago. Então, você colocando ele ali, vai gerar uma expectativa pro torcedor, que vai ser o substituto, e é uma expectativa falsa. Ele não vai substituir os dois principais jogadores do Londrina.
Então, hoje, Camargo, hoje, nós não temos ataque.
Não.
Nem ponta direita, nem centroavante, nem ponta esquerda, então?
O Londrina tem o Vitinho.
O Oscar Liberada tem o Vitinho. Tem o próprio...
Ele substitui todo o jogo?
Exatamente.
É por causa que não está conseguindo entregar mais.
Então,
né?
Então
e aí sem fica a expectativa que não é o centroavante dos sonhos, o Pottker. Agora, o Reinaldo Furlan até citou ontem ao final da transmissão que o Londrina deve apresentar, nesse espaço aí de 15 dias da paralisação, ao menos mais 3 jogadores. E aí, entre esses 3, com urgência, um centroavante que venha, pelo menos, para cumprir o papel de atacante.
E agora, com um pouco mais de qualidade técnica do Exato. Que os que estão aí também, né? Vamos ver, se for para trazer igual, pelo amor de Deus.
Bom, lembrando, Matheus Camargo, essa parada de 15 dias aí é logo depois do jogo de domingo?
Sim. Jogo contra então, o Novo Horizontino, Londrina joga contra o Novo Horizontino domingo, dia 26. Aí certo. Tem a pausa, né? Porque tem jogos da Copa do Brasil, até trouxe aqui, só são 2 times da Série B na Copa do Brasil e para. Londrina só volta a jogar dia 10 de agosto contra o Goiás em Goiânia.
Tá certo. Então vai dar tempo realmente do técnico Rogério Micali dar uma mexida mais profunda nesse time. Agora, eu não sei, aquilo que a gente comentou no início do programa. De repente, já para domingo, botar o Wallace. Botar o Nino Paraíba, de repente, apesar do Heron tá dando conta do recado, de repente um lateral de ofício no lado esquerdo, tem 2 na espera, vamos ver o que acontece.
Ô, Matheus, só gostaria de fazer uma observação em cima dessa sua fala. Eu não vejo o Nino Paraíba aonde?
Da lateral direita, ué.
Não, o menino tá dando conta do recado.
O menino tá dando conta do recado. Não é decisivo. Não é experiente.
O papel dele ele tá resolvendo. E o Heron, pelo lado esquerdo, é o melhor lateral que o Londrina teve dentro da temporada. Desculpa, Camarguinho.
Os 2 laterais também não mexeria, não.
E assim, agora o que eu vejo, e digo mais, Matheus, na minha linha de raciocínio, eu talvez voltaria com o Caio Nazar, que eu concordo com o Camargo, que é um zagueiro fininho, mais rápido, um zagueiro que chega também como opção para o ataque, mas a minha opção não é tirar o Wallace do jogo. O melhor volante que o Londrina tem se chama o Wallace nesse momento. O Wallace, Lucas Marques e João Vitor no meio.
Então, mas você viu o Wallace como volante num jogo só, Vanderlei. E o Londrina contratou um caminhão de volantes. Eu acho que...
Não, tem pra função de primeiro só o Tarik. E o Tarik ontem foi engolido.
Agora, eu não sei. Eu acho que o Londrina precisa de mais experiência, de mais conhecimento da bola, por menor que... Por melhor que seja a situação física de algum jogador que está atuando hoje, a juventude, a história toda aí, mas precisa botar time cascudo em campo. Cascudo para dar a volta por cima. E no ataque, as contratações, encontrar jogadores mais decisivos. Jogadores que chegam na cara do gol, perto do gol, saibam o que fazer. De qualquer maneira, vamos sofrer domingo de novo. Porque dificilmente nós vamos ter alteração mais profunda.
Matheus, né? Olha aqui, é Novo Horizontino, depois Goiás fora, Sport e Recife fora. Olha os 3 primeiros jogos.
Pois é, repetindo aquilo que aconteceu no primeiro turno, né? Onde veio aquela maravilhosa vitória lá em Novo Horizonte e depois Londrina enfrentou realmente dificuldades.
E
né?
O Novo Horizontino, ele tem 3 derrotas seguidas e o Novo Horizontino era o líder até algum tempo, né? Foi líder, vice-líder, né? E agora ele chega num momento muito ruim aqui no VGD, tanto é que o Anderson Moreira tá sendo questionado lá pela sequência ruim. Então o Novo Horizontino não vai chegar tão bem assim como já chegou. É claro que é um time que tem muito mais de onde tirar do que a sequência que o Londrina viveu agora, né? Em que o Londrina pegou muitos times abaixo, como o América Mineiro, como o Botafogo. Agora, o Novo Horizontino, ele perdeu pro Operário, ele perdeu pro Fortaleza, ele perdeu em casa pro Criciúma. Claro que são times que estão na parte de cima da tabela, mas ele chega bem baqueado. Tanto é que ele era líder, vice-líder, agora já tá em 6º lugar da Série B, o Novo Horizontino.
É, mas se a gente analisar o elenco, tem um elenco bom. E hoje melhor do que o do Londrina Esporte Clube, se a gente fizer um comparativo. Então, vamos ver, é um desafio realmente para o Londrina, voltando ao VGD, daqui a pouco ganhar de novo do Novo Horizontino será o alerta de recuperação, os 15 dias de paralisação para preparação e para engatar realmente uma primeira de volta às vitórias nesta Série B. 12:50. Vamos à opinião do ouvinte mais uma vez aqui no Bate-Bola, Matheus Camargo.
O Túlio Guerra, pessoal da mesa, Gilberto, Lucas Marques e Wallace tem que ser o pilar do novo Londrina. E por que as contratações foram tão mal realizadas, na minha visão? Ele pergunta o que vocês acham. Acho que algumas realmente não têm dado certo, a gente tem que esperar um pouquinho para avaliar o resto das contratações. O Elias dos Reis, Pablo Diego não tem condições de jogar ou está fora da posição? Ele não tem arrancado. O próprio Micali já disse, né, em entrevistas aí, que o Pablo Diego está jogando fora de posição. E também acho que realmente, tecnicamente, é um cara que tem muitos problemas. O Emerson Durski, é apavorante o abismo técnico quando comparamos Bruno Santos e Iago Teles com Pablo Diego e demais atacantes. O Gilberto Mendes, o Londrina está muito ruim nesse momento. O Judson, boa tarde, temos que analisar de dentro para fora também. Nas gestões anteriores nada estava bom, nessa gestão os mesmos problemas do Londrina. O Carlos Fiorati, o futebol é ingrato, se ganha todo mundo é Pelé, se perde todo mundo é Zé Migué, segue a vida. O Cardoso da Zona Norte, o senhor Micali errou demais ontem na escalação e tem que dar uma folga pro Pablo Diego, Deus me livre, tá atrapalhando o time do Londrina. O Mauro, estou com o raciocínio do Matheus Camargo, tem que jogar os mais experientes. O Marcelo Evangelista, o Pablo Diego deve ser jogador de empresário, porque estão pegando ele para jogar, ele não tem condições. O Ziquiel Fernandes, só falta o William Pótica chegar e jogar, o Gilberto está aí e não joga, o que está acontecendo com o Londrina? O Sérgio Alves também mandando seu recado, não vamos nos iludir, o time é muito fraco, depois do empate com o América de 0-0 e a gente vê a campanha do América que só tem uma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. O Antônio Carlos, o Pablo Diego é o reflexo da nova diretoria, ele é horrível. O Alex Fatel, a SAF é assim, o que importa é o lucro e não os torcedores. Vocês pediram a SAF e a SAF veio opinar aqui o Alex Fatel. O Juninho Carreira, a imprensa que elogiava a esquadra e o projeto deveria cobrar sobre contratações. O Jura da Unimed, Mateuzinho, tem que parar de jogar o Londrina tem que parar de jogar atrás, não sabe jogar assim. O Micali baixou as linhas e não jogou ontem contra o Náutico, Matheus.
Combinado, moçada. Obrigado pelos recados, obrigado pela audiência. Valeu, Matheus Camargo. Nós vamos para o intervalo comercial. Na volta, as últimas do Bate-Bola desta quinta-feira.
Bate-Bola. O grande encontro da equipe total.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
12:54.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência. Líder em revestimentos no Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade. Com tecnologia de ponta em tintas, oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca. Disponível em todo o Brasil.
As notícias policiais de Londrina e região com Reinaldo Furlan no Paiquerê Urgente, de segunda a sexta em duas edições, 6 da manhã e 5 da tarde, e aos sábados às 6 da manhã.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Paiquerê 91,7.
Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Paiquerê 91,7.
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
Quinta-feira tem Série A do Brasileirão aqui na Paiquerê 91,7. Logo após o Em Cima do Lance, às 19h, Corinthians e Remo, com Vanderlei Rodrigues, Jota Matheus, Ted Pérez, Jorge Júnior e Valdeir Jorge. Você acompanha no rádio, pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. O nome forte para empresas fortes e Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max.
Equipe Total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Bate bola. O grande encontro da equipe total.
Meio-dia e 57, ontem, pela última rodada do primeiro turno da Série B, o Operário de Ponta Grossa venceu em Ponta Grossa a Ponte Preta 3-2. Em Fortaleza, o Ceará perdeu para o CRB por 1-0. Em Goiânia, Goiás e Sport empataram 1-1. Em Recife, o Náutico derrotou o Londrina por 2-1. Hoje, às 19h30 da noite, jogam Atlético de Minas e São Bernardo. Às 20h30, Cuiabá e Atlético de Goiás. Às 21h30, Botafogo de Ribeirão Preto e Juventude. O Criciúma lidera com 39 pontos. O Operário agora é o segundo colocado com 35, Vila Nova 34, Juventude 32, Fortaleza 31, Novo Horizontino 30, os principais colocados. Lembrando que na zona de rebaixamento estão Avaí 20 pontos, Ceará 19, Ponte Preta e América 8 pontos ganhos. Na Série A do Campeonato Brasileiro ontem, 19ª rodada, último do primeiro turno, em Curitiba, o Palmeiras venceu o Curitiba 3-1. Em São Paulo, o Atlético Paranaense venceu, aliás, o jogo foi em Bragança Paulista, o Atlético Paranaense venceu o São Paulo 2-1. Em Porto Alegre, Cruzeiro ganhou do Inter 2-1. E na cidade de Chapecó, Chapecoense perdeu para o Flamengo pelo placar de 4-0. Todos os visitantes venceram nos jogos de ontem. Hoje tem Corinthians e Clube do Remo, 19h30, com transmissão da Paiquerê. Botafogo e Vitória, jogo atrasado da quarta rodada, 19h30 também no Rio de Janeiro. Pela Copa Sul-Americana ontem, dois brasileiros em ação, o Vasco da Gama empatou em Medellín, na Colômbia, contra o Independiente 2-2, enquanto o Bragantino empatou em Lima, no Peru, contra o Sporting Cristal 0-0. Hoje às 19h jogam na Bolívia, Grêmio Porto Alegrense e Bolívar. Ponto final no bate-bola de hoje. Na sequência, Paiquerê no Agro e Boa Tarde, Paiquerê 91,7. Mais esportes, 18 horas no Em Cima do Lance e na sequência, na Jornada Esportiva. A todos uma boa tarde.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. Aos domingos, aqui na Paiquerê 91,7, às 10 da manhã, Plantão Paiquerê, com Rodrigo Linhares.
Nissan T-Day é nesta sexta e sábado. A Nissan Center preparou uma mega ação de vendas de novos e seminovos para você. Ofertas exclusivas, super avaliação no seu carro e taxas especiais de financiamento. É para você trocar de carro. Traga a família. Aproveite a estrutura preparada para receber você. Nissan T-Day, nesta sexta e sábado, nas lojas da Avenida Brasília e Tiradentes. Nissan.com.br.
Quando o assunto é sustentabilidade, o trabalho da Copel é referência no Brasil e no mundo. A Companhia Paranaense de Energia está entre as empresas com melhor desempenho em práticas ambientais, sociais e de governança do setor elétrico global. A companhia também integra há 2 décadas o Índice de Sustentabilidade da B3 e passou a fazer parte do seleto índice Dow Jones Best in Class. Com energia 100% renovável, a Copel dá suporte ao crescimento do Paraná. Copel, pura energia.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Ei, você já conhece a turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/turma da Dexis.
Turma da Dexis. Investir é se divertir.
Vai querer no agro.
Vai querer. 91,7.
Olá, estamos começando mais um Pai Querer no Agro nesta quinta-feira, 23 de julho de 2026. Há exatamente 3 anos perdemos Dominguinhos, grande representante da música sertaneja nordestina.
Tá todo mundo do piscinho, perguntando pro meu bem, tendo o coração vazio, rindo assim a dar piscinho, a minha vida também. Tá todo mundo do piscinho, perguntando pro meu bem, tendo o coração vazio, rindo assim a dar piscinho, a minha vida também.
Ouvimos Dominguinhos cantando Sabiá. Nascido em 12 de fevereiro de 1941, em Garanhuns, no Pernambuco, exímio sanfoneiro, ele teve Luiz Gonzaga como mestre até se destacar e fazer carreira solo. Fica a nossa homenagem. Pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação, produtores rurais, empresas e demais profissionais ligados ao setor de sementes podem garantir participação no 23º Congresso Brasileiro de Sementes, com valores promocionais de inscrição até 18 de agosto. Promovido pela Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes, ABRATES, o evento será realizado de 25 a 28 de agosto no Rafaim Palace Hotel, em Foz do Iguaçu. O tema é Sementes, Alicerces para Ciência, Tecnologia e Produção. O congresso reunirá especialistas e representantes da cadeia produtiva para discutir os avanços científicos, tecnológicos e os desafios do setor. Saiba mais acessando o site www.cbsementes.com. Repetindo, www.cbsementes.com. A taxação adicional de 25% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros entrou em vigor ontem sob a justificativa de uma investigação comercial a cargo do escritório representante comercial dos Estados Unidos. Entre os principais produtos taxados estão açúcar, etanol, frutas, máquinas agrícolas, pescados e sebo bovino. Mas, ao contrário do tarifaço anunciado em janeiro e depois revogado, desta vez o governo de Donald Trump deixou isentos da tarifa produtos dos quais os americanos são muito dependentes do agro brasileiro: o café, carne bovina, mel e suco de laranja. Então estes estão isentos. Continuamos acompanhando os capítulos desta guerra comercial. Lembrando que em qualquer tipo de guerra, os dois lados sempre têm perdas. O plantio de trigo alcançou 100% da área estimada para cultura no Paraná, que é de 722 mil hectares,
As informações são do boletim semanal do Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, o DERAL. A cultura, o trigo, desenvolve-se em boas condições sanitárias na maior parte do estado, englobando desde a fase vegetativa até a floração e frutificação. O tempo firme favoreceu a finalização da semeadura e a execução dos tratos culturais, como a aplicação dos fungicidas e o controle de plantas daninhas. Desejamos uma boa safra aos nossos triticultores.
Ei, esta hora da gente se embora é doída, como é dolorida. Eu a viola em
E com este trecho de Sil da Terra, interpretado por Prena Branca e Chavantinho, encerramos o nosso Paiquerê no Agro de hoje. Lembrando, mande a sua sugestão, crítica, perguntas para nós pelo WhatsApp 43 99994-1110. Repetindo, 43 99994-1110. Por favor, destacar lá na mensagem de texto que é aqui para o Paiquerê no Agro. E todos os nossos programas você também pode acessar no www.paiquerê.com.br. As montagens de áudios são de José Carlos Carraro, técnica de som de Luciano Magalhães. E eu sou William Santin e a gente se encontra novamente amanhã aqui na Paiquerê 91,7.
Paiquerê no Agro.
Paiquerê 91,7. Sua tarde com mais alegria. Sua tarde com mais informação.
Vai começar. Boa tarde pra você. Vai começar na nossa quinta-feira. Boa tarde, Paiquerê 91,7. Vamos juntos. Bruno Cardial chegando a partir de agora aqui na Paiquerê. E eu quero você ligado comigo. Vamos juntos até as 3 da tarde. É o nosso Boa Tarde, Paiquerê, que tá só começando. E eu quero a sua participação também. Vem com a gente. Boa quinta-feira.
91,7. Boa tarde, Paiquerê.
Começa agora. Boa tarde, Paiquerê 91,7.
A sua tarde começa com boa informação. É notícia, alegria no ar pra você.
Boa tarde, Paiquerê. Notícia de Londrina toda tarde pra você.
Apresentação Bruno Cardial.
É notícia local. Boa tarde, Paiquerê
91,7.
Boa tarde para você que tá ligado com a gente aqui na Paiquerê 91,7. Uma excelente quinta-feira para você que a partir de agora vem comigo no Boa Tarde, Paiquerê. Junto comigo sempre aqui na mesa de São Pedro Gomes, mandando ver aqui, tocando as músicas que matam saudades, trazendo aqui para você também as nossas informações do dia, tocando tudo na nossa mesa de som por aqui. Pedro Gomes, boa tarde para você. Junto com ele, uma equipe técnica, toda uma retaguarda aqui, ó, pronta para trazer as produções do nosso Boa Tarde, Paiquerê 91,7, né? Além disso, nós temos também aqui nosso time de jornalismo da Paiquerê 91,7 também, que traz para nós aqui durante toda a tarde as principais notícias do dia, e você acompanha aqui também com a gente em 91,7 tudo o que é destaque nesta quinta-feira. Vamos lá, tudo que já foi destaque aqui pela manhã, nos nossos programas de jornalismo por aqui, e é claro, tudo que também continua sendo informação aqui em Londrina. Vamos juntos, tá? Você acompanha com a gente. Ah, tem a nossa equipe de esportes. Terminou agora há pouquinho o nosso bate-bola com a equipe total, e é claro que o pessoal também continua trazendo as principais notícias do esporte, do Londrina Esporte Clube, tudo para que você fique bem informado o dia todo. Essa é a programação da Paiquerê 91,7, começando todo mundo comigo aqui, o Boa Tarde, Paiquerê, na direção geral de JB Faria. Vamos nessa? Boa quinta para você, nosso Boa Tarde, Paiquerê 91,7, está no ar.
Informações do tempo e a temperatura.
Paiquerê!
Clima super agradável aqui no norte do Paraná, mas espera aí um pouquinho, que daqui a pouquinho vai começar pancadas de chuva novamente, tá? A máxima hoje prevista de 23 graus, nós chegaremos daqui a pouquinho, 21,5 agora. Ah, no norte do Paraná, às margens do Lago Igapó, nós estamos com a sensação térmica de 23,4 graus. A mínima hoje foi 14 pela manhã, finalzinho da madrugada, comecinho da nossa manhã, demasinho um pouquinho frio com aquele ventinho frio do nosso inverno, e assim a gente começou a quinta-feira, né? A máxima para amanhã é 19 graus, mais friozinho do que hoje, porém, mais chuvas também do que hoje, amanhã sexta-feira, né? Um dia mais chuvoso também. Hoje a gente tem aqui probabilidade de pancadas de chuva começando aí a partir das 19 horas, né? 6 pouquinho em alguns locais, 7 pouquinho em outros locais, e aí chuva à noite adentro até amanhã, sexta-feira. Amanhã vai chover quase o dia todo, né? 98% a probabilidade de chuva, precipitação acumulada ali bem mais alta do que hoje também. Então, desde a madrugada aí vai aquele pé d'água, bom, aquela chuva boa, né? Pra quem gosta de uma chuva assim, ó, pra descansar, pra relaxar durante a noite, pra dormir bem, né? É assim que vai ser. Só que pela manhã também, quando a turma estiver saindo pro trabalho, ainda vai estar chovendo, tá bom? No sábado, o dia já fica um pouco mais com tempo claro, céu aberto, sábado a previsão de sol, domingo tempo nublado, tá bom? Então a máxima de hoje é 23, amanhã sexta com chuvas a máxima é 19, sábado a máxima 22 graus e a mínima fica em 14 nos três dias. Essa é a previsão dos próximos dias aqui no norte do Paraná. 1:12 agora, boa tarde, 1:12.
Mais uma tarde com você.
É mais uma tarde pra você que tá ligado aqui.